Alô, amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 170. Hoje, mais do que nunca, uma edição bastante especial, porque vamos conversar com um artista plástica, Cilio de Andrade, terapeuta ocupacional, e a conversa de hoje vai abordar artes plásticas e deficiência visual, pessoas cegas se tornando artistas conhecidos internacionalmente através da pintura. Cililde, seja muito bem-vinda ao Conversa que Interessa, a Fortaleza, a Sociedade das Ciências aos Cegos e aos Nossos Corações.
Obrigada, eu estou muito emocionada, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. É uma sensação muito, muito interessante você conhecer um trabalho desse aqui, o trabalho que a sociedade está fazendo pelo deficiente visual. É o nosso Nordeste mostrando. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou artista plástica. Antes de ser terapeuta ocupacional, eu nasci artista plástica. E me tornei terapeuta ocupacional exatamente para poder aplicar a minha pintura, a minha arte, que é a arte universal, para as pessoas que têm diferenças.
Então você está com um trabalho de pesquisa nesta área, né? Já há uns 5 anos nessa faixa, né? Trabalhando pintura com pessoas cegas, com pessoas de baixa visão. Como e quando começou essa sua interação com a comunidade de pessoas cegas e as artes plásticas?
Eu, antes de começar com a pintura com as pessoas cegas, né, os não videntes, eu preferia dizer assim, eu trabalhava com pintura em hospitais, no projeto lá em Natal, o Arco-Íris, que iniciou, estimulado pelo projeto Carmim, que é um projeto de São Paulo, que é levando artes aos hospitais. Então, como artista plástica, a gente desenvolvia trabalho, ainda desenvolve o trabalho no Hospital Infantil Varela Santiago. E, com os resultados desse trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora, uma psicóloga, que ela é portadora de deficiência visual, e ela me pediu para pintar uma borboleta. Então, a partir daí, eu fui pesquisar, comecei a pesquisa, começou a partir do empírico, né? A gente começou a trabalhar pesquisando, estudando através da neuroanatomia, da neuroplasticidade, ainda como aluna, né, como acadêmica de terapia ocupacional, e começou aí o projeto. Então, o projeto Iracema, que é o nome do projeto hoje, ele começou em 2002, em março de 2002, passamos 2 anos trabalhando juntos, depois nós retornamos na segunda fase, que foi 2005-2006, com os resultados já com a profissionalização de um dos alunos. Todos os alunos são portadores de retinose.
Os primeiros alunos foram, se eu não me engano, 6 alunos, que faziam parte de uma mesma família, irmãos, né, com retinose pigmentar, e depois ficaram 2. Por que essa diminuição de 6 alunos para 2 alunos? Tem alguma relação à questão da emoção, à questão da dificuldade que o terapeuta ou o artista plástico teria de lidar com mais pessoas?
Na realidade, eu ainda, como aluna, né, eu só podia trabalhar como artista plástica. Então, eu percebi que se eu quisesse desenvolver uma pesquisa científica, eu teria que reduzir o número de participantes pela dificuldade, enquanto eu, vidente, de entender o universo do não vidente. Então, o universo de 2 pessoas é bem mais fácil de você pesquisar e compreender do que o universo de 6. Nesses 6 alunos, 5 são irmãos, com a dificuldade visual desde o período de nascimento, e um deles perdeu a visão aos 35 anos. Então, eram universos completamente diferentes, e a dificuldade era muito grande. Eu sozinha, né, como artista, sem muito embasamento, então eu comecei a reduzir para os 2 alunos que toparam fazer a pesquisa e, eu diria, entre aspas, ser a cobaia do meu projeto. Então, eu quero agradecer em público, inclusive, a Alda Leão, Carlos Leão, que são hoje meus 2 grandes amigos, 2 pessoas que participam desse projeto com muito amor, e com eles eu fiquei. Então, foi uma opção nossa de ficar só com 2 alunos pela responsabilidade de entender melhor o universo. Hoje eu já tenho mais capacidade de compreender melhor o que é ser vidente e o que é não ser vidente.
Inclusive, muitos acham que a pessoa cega, ela é igual. Encontrou uma pessoa cega, pronto, aquela pessoa é igual a todas as outras que eu conheço. E não é assim, cada ser humano tem o seu próprio universo. A Alda conseguiu desenhar a borboleta. E o que é que ela desenha hoje, além da borboleta?
A Oneide, que é a moça da borboleta, ela conseguiu pintar a borboleta. Porque como ela nunca viu o inseto, nós tivemos que convencionar a borboleta da pintura. Então ela pintou a borboleta, nós temos a borboleta, né, hoje guardada conosco no projeto. A Alda, ela hoje desenvolve um trabalho de pintura em papel e tinta guache sobre papel, e nós já estamos adaptando para telas. Ela está começando hoje a desenvolver um trabalho em telas. E a meta é para a profissionalização, mas a gente deu agora, revendo, né, reinventando a história do nosso projeto. O Carlos, ele desenvolveu a técnica de óleo sobre tela, que é a minha técnica, né? Nós conseguimos desenvolver o óleo sobre tela, e aí a gente tem que ter muito cuidado com a questão da toxicidade das tintas, né? A gente trabalha com esse cuidado de não passar a mão no rosto, a questão do querosene que se usa, a gente procura usar, e nós estamos aí, o Carlos já está totalmente incluso no mercado, ele já tem exposições permanentes lá em Natal, ele já fez várias exposições, inclusive ano passado ele foi a Curitiba, expôs em Curitiba. Então o Carlos já está totalmente libertado da professora. A Alda não, a gente ainda está desenvolvendo métodos. O Carlos, inclusive, ele hoje tem condições de ser instrutor de pintura.
Se você não sabia, está sabendo agora através da Rádio Nós Vox e do programa Conversa que Interessa, que na nossa comunidade de pessoas que não enxergam com os olhos biológicos, né, enxergam com o coração, são pintores e são artistas plásticos. O processo começou com eles durante a noite, porque as pessoas com retinose pigmentar, elas têm a visão levada a zero no período da noite, que você queria sentir, né, todo o processo desde o início. Como é que se deu esse processo?
Era muito interessante. As primeiras aulas, quando eu comecei a montar o projeto, eu tinha como meta trabalhar só à noite, porque eu entendia que ia ser muito difícil desenvolver essa pintura. E nós tivemos só 3 aulas à noite. A gente apagava a luz, né? Ficava o ambiente totalmente escuro, então era voz e música. Para quê? Havia relaxamento, a gente começava, nisso nós fazíamos a introdução, e começávamos a falar do dia a dia, das reminiscências, da infância, e depois nós começávamos a pintura, o processo de pintar. Então, não existia um tema definido, então cada um ia definindo o seu tema. Então, a gente teve nas primeiras aulas barcos, flores, estradas, enfim. Quando, na terceira aula, que eu comecei a perceber e comecei a dizer para eles que eles estavam fazendo o trabalho, estavam conseguindo pintar as figuras, encontrar as linhas, enfim, eles não quiseram mais pintar na noite. Então, a gente tinha que usar a luz artificial. A gente trabalhava à noite, mas tinha que ser bem iluminado, porque eles levavam a lupa, a lâmpada, e eles queriam ver de alguma forma e teria que usar a luz. Então, a gente ficou à noite mais uns 6 meses. Nós trabalhávamos à noite. E o dever de casa, eles já faziam à tarde, que era observar as coisas, perceber as, para depois a gente pintar. Era uma aula semanal. Acho que às quartas-feiras à noite. Primeiro período, primeiro impacto do projeto, a gente só conseguiu 3 aulas porque a produção da pintura foi muito grande, né? O envolvimento com a arte foi muito grande. E no 8º mês a gente fez a primeira exposição coletiva.
Bem, um trabalho sendo feito também com a questão das cores frias, das cores quentes, né? Tem isso também, né?
Nós só trabalhamos com cores primárias, né? O azul, verde, vermelho, preto, por conta do tom claro e escuro. Porque no caso desses meus alunos, eles veem a sombra, claro e escuro. Então, o preto, a cor escura é sempre o preto. A cor clara é um tom cinza. Então, a gente trabalhava as cores, a mistura das cores a gente não costuma fazer. Eles trabalham basicamente com as cores primárias.
E foram feitas as convenções, né? Por exemplo, o céu vai ser a cor azul, o mar pode ser verde ou pode ser azul. Trabalhar também com barbantes, segundo você estava falando em uma palestra, né, que ministrou aqui para a gente, na Sociedade das Ciências Cegos, enfim. Então, hoje em dia, com essa sua pesquisa com o conhecimento que você tem do universo das pessoas com deficiências visuais, qualquer pessoa cega, se ela tiver uma alma de artista ou se ela for estimulada a descobrir dentro de si esse artista em potencial, é capaz de fazer uma obra de arte em tela.
Com absoluta certeza. Eu tenho, inclusive, todos os trabalhos dos meus alunos, os alunos que hoje não fazem mais parte do projeto. Qualquer pessoa adulta, né, que tenha sua história de vida, o idoso, o adulto, o adolescente, a pessoa que perdeu a visão adquirida, tem a visão adquirida, a perda da visão adquirida, ele pode ser um artista com a estimulação. É claro que a gente tem que ter a questão da vocação, né? No mundo dos videntes, só pinta, todo mundo não é artista, não é artista plástico. Mas a questão da criatividade, da estimulação criativa, qualquer pessoa. A questão da expressão do sentimento através das cores, através da arte, qualquer pessoa. É só uma questão de haver a sintonia entre o artista, entre o professor e o aluno. Ele querendo, ele consegue. É o querer, é poder mesmo, literalmente.
Vocês produziram alguma obra, alguma tela que pudesse ser apreciada pelo tato? Vamos supor, uma pessoa cega agora querendo tomar conhecimento do que é que está sendo apresentado naquela tela.
Hoje eu só tenho os primeiros trabalhos, né, porque a primeira aula eu tinha uma rosa, eu fiz a rosa em relevo, com massa corrida, e ele sente essa rosa ou um outro trabalho em relevo e reproduz. Então é aquele momento, você sente com o tato, grava na mente e depois você reproduz aquilo que você gravou. Então esse trabalho eu tenho. E a questão do barbante, que é para delimitar o espaço, é para definir a linha do horizonte. Se o aluno quer fazer uma paisagem, então a gente usa o barbante. Então o que eu poderia hoje trazer para esses alunos seriam os primeiros trabalhos do projeto, porque 98% da nossa produção, ela não é tátil. Não tem como você perceber com a mão. Você tem que perceber com o sentimento. Então a gente descreve a paisagem, descreve a produção e a pessoa vai visualizando aquilo. Então ela já vai tendo uma leitura ou uma releitura daquilo que é dito. Então aquilo que eu falo, você grava e reproduz. Esse é um dos métodos que a gente está utilizando na pesquisa. É você sentir, produzir, imaginar, produzir. Porque a visão ela é interna, ela está no cérebro, as cores, as formas, elas estão registradas no cérebro. Então, essa expressão, eu diria entre aspas, é como se você estivesse enxergando com a ponta dos dedos. Você está utilizando, está transferindo a visão ocular para o tato. Então você tem que ver no cérebro e reproduzir. A gente não costuma usar muito a questão do alto relevo, exatamente para que não... Porque o deficiente visual, ele já por si só, ele já tem uma sensibilidade muito grande. Então se eu começar a estimular o tato, ele vai fazer trabalhos belíssimos, aí ele foge do objetivo da pesquisa. O que a gente tem como meta é mostrar que não há necessidade de você perceber, fazer o trabalho com a ajuda do alto relevo. Então a gente trabalha com arte linear mesmo, é arte plana.
Vamos pintar uma paisagem genuinamente cearense. Imagine que você vai pedir ao seu aluno ou ao seu artista que desenhe uma jangada. Como seria todo esse processo até essa jangada ficar pronta?
Se for um aluno que nunca viu uma jangada, for um cego que nunca teve a visão de uma jangada, a gente provavelmente vai pegar uma jangada em miniatura, que tem tantas aqui no nosso artesanato. Ele vai perceber essa jangada, vai sentir essa jangada. Ele vai passar um dia ou dois memorizando essa imagem. No outro dia, depois ele dormir, descansar, ele vai reproduzir essa jangada. Eu vou dar o papel para ele, o lápis, o material que ele quiser, a própria tinta guache para ele trabalhar com o dedo, a opção vai ser dele, porque aí é de acordo com a limitação dele, com a necessidade dele, e ele vai desenhar a jangada. Vai fazer a jangada dele. Então, porque o que a gente tem que ver é o seguinte, o artista, ele, em tudo, ele vê a arte. Em todos os lugares tem arte. A sensibilidade, o artista vidente, ele vê a imagem, ele capta, ele faz a captação daquela imagem e ali ele transforma em arte. Pode ser um chinelo perdido numa estrada, pode ser uma mosca que pousa num objeto. Então, ali ele transforma em arte. Já na deficiência visual, eu tenho que passar e estimular essa arte, essa sensibilidade. Então, no caso da jangada, eu teria que convencionar qual é a cor da jangada, colocar em série, em sequência as cores, para que ele vá no tubo de tinta certo e fazer a jangada. Aí o que vem depois, a areia, a cor da areia, a gente informa o tom, mesmo que ele não conheça esse tom, mas ele vai saber que ali na tinta guache, que é o que nós usamos mais, que é uma tinta tóxica, ele vai pegar o tom certo e vai colocar nos lugares certos.
O Carlos Leão, ele chegou a Paris, né, expor seus trabalhos. É um artista de Natal, não é verdade? Que provavelmente a gente vai conseguir montar depois uma entrevista com ele, uma matéria com ele. A Cililde vai ser a nossa correspondente em Natal para fazer esse link. Tá certo? Como é que se deu essa chegada do Carlos em Paris e o reconhecimento do seu trabalho por um país tão rico culturalmente, que valoriza, né? Diferentemente do nosso Brasil, que precisa valorizar mais a cultura dos seus artistas.
Quando o Carlos começou a se destacar como pintor, ele é um artista nato. Eu comecei a dizer para ele que ele deveria mostrar o trabalho dele. Ele tem família em Paris, pessoas conhecidas em Paris. Então nós começamos, ele começou a mandar fotografias das telas que ele estava produzindo para essas pessoas. E essas pessoas começaram a mostrar esse trabalho dele para outras pessoas. Então, para surpresa nossa, ele foi convidado por um restaurante brasileiro, na época da Copa, a apresentar o trabalho dele. Ele levou uma média, eu creio, de 30 e poucas telas para Paris, deixou algumas vendidas lá, ficaram algumas lá. E a Universidade Federal, a fundação da Universidade Federal promoveu a viagem dele, eles pagaram as passagens, as despesas, e o Carlos passou 26 dias em Paris. Então, ele expôs, quando ele terminou a exposição nesse restaurante, ele foi para um outro, já a convite de outras pessoas que viram o trabalho dele. Então, assim, foi a vivência foi essa. A gente começou mostrando o que ele estava produzindo, e quando ele começou a perceber que, porque tinha uma particularidade nessa história, o Carlos pintava, e eu dizia, olha, Carlos, teu trabalho está belíssimo. E ele só fazia rir. Ele dizia que a minha nota de 0 a 10 era 0,28. Ainda botava um 28 para arredondar, não me dava nem um 3 de crédito. Né? Nem 3 eu não tinha crédito. Então, eu vivia dizendo, ele dizia, não, você está fazendo isso porque você quer me incentivar, você está fazendo isso porque você quer me estimular, você está fazendo isso. Quando ele começou a perceber que ele realmente estava produzindo tudo aquilo que as pessoas perguntavam, elogiavam, e começou a mídia a procurá-lo lá em Natal, aí ele tem uma frase, inclusive, que ele dizia que a beleza precisa ser confirmada. No caso dele, ele precisava dessa confirmação do público, e aí ele acreditou e foi. Então, a partir daí, eu estou mostrando e as pessoas estão elogiando, porque a professora não contava, a mãe não contava, né, dizer. Aí ele teve que ter a confirmação. Hoje ele é consciente que é um artista, provavelmente o único artista deficiente visual do Rio Grande do Norte, eu não sei do Brasil, mas do Rio Grande do Norte ele é o primeiro, é o pioneiro. Então ele, hoje ele tem plena consciência de quem ele é como artista e como cidadão.
Isso é o que é bonito nesse trabalho, nessa sua pesquisa, né? Mas, Cililde, e o que é que trouxe você à Fortaleza? O que é que está ligando você à Sociedade das Ciências Cegas?
É meio difícil responder essa pergunta. O que me trouxe à Sociedade dos Cegos, infelizmente, foi o Dr. Valdo, a tragédia do Dr. Valdo. Quando o Dr. Valdo foi assassinado, eu estava na sala vendo TV e depois falaram da história do Dr. Valdo e eu me emocionei muito e descobri que em Fortaleza, bem pertinho de mim, tinha alguém que fazia coisa mais ou menos parecida comigo. É uma emoção muito, muito forte para mim e eu estou muito feliz de estar aqui porque eu fiquei impressionada com o trabalho da sociedade. E o trabalho dele, né, a dedicação dele, do profissional, do cearense que se dedicou. Então, o que me trouxe aqui, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu estou aqui para fazer uma espécie de homenagem e dizer que É muito bom saber que nós, nordestinos, nos ajudamos uns aos outros de uma forma tão sublime. Então, como potiguar, como norte-riograndense, eu estou aqui em Fortaleza por isso. Eu gostaria muito de começar a divulgar o meu trabalho através da sociedade e eu estou tendo esse presente hoje. Eu estou divulgando o projeto Iracema publicamente como terapeuta ocupacional, como artista plástica. Na minha primeira entrevista comigo falando, eu tenho algumas entrevistas e fotografias na televisão local lá em Natal, mas lançando o projeto Iracema, eu gostaria muito de ser aqui na sociedade. E eu estou tendo essa oportunidade, então a emoção é muito forte. Eu estou aqui por isso.
E a Rádio Dos Vox, mais uma vez, através do programa Conversa que Interessa, se torna pioneira na divulgação dessas coisas, que são as coisas boas que acontecem no nosso universo. A mídia mostra muitas coisas que não são agradáveis nem aos nossos ouvidos, nem aos nossos olhos, e muito menos aos nossos corações e mentes. Então a Rádio Dos Vox é o seu melhor canal da web, porque é através dele que nós tomamos conhecimento de pessoas como a artista Cilio de Andrade, que vem se unir a nós, formando esse grande grupo, que já teve o Dr. Valdo em pessoa física, agora temos ele no lado espiritual. Temos um Rubens Ferronato, de Cascavel, temos o professor Antônio Borges e tantos outros, né? Lembramos nesse momento da Ellen Keller, que também foi uma prova de grande vitória em todos os sentidos. Então nós que fazemos parte da Rádio Dos Vox, do Conversa que Interessa, da Sociedade de Assistência aos Cegos, ficamos muito felizes em registrar essa nossa conversa com a artista plástica, a terapeuta ocupacional Cilio de Andrade, para quem repassa o microfone, para que ela faça o fechamento dessa nossa belíssima conversa que interessa de hoje.
Bom, recomposta da emoção, eu queria primeiro agradecer à sociedade, agradecer na pessoa de todos, né, principalmente da nossa presidente e do Paulo, falar para a sociedade cearense que é uma emoção muito grande estar aqui, tendo a oportunidade de lançar o projeto Iracema, e falar que esse projeto, ele é um projeto de nordestinos para o mundo, né? Somos nós que queremos mostrar o nosso trabalho para o mundo. Então, ele é um projeto universal, é um projeto, não interessa o idioma que se fala, mas que nós estamos aqui com o coração aberto para desenvolver, para ensinar e para mostrar a quem quiser ser artista, para transformar em agentes multiplicadores. É a pessoa que quiser multiplicar, que quiser se juntar, aprender e desenvolver o trabalho. Nós estamos aqui desenvolvendo a nossa técnica. Não é uma coisa guardada a sete chaves. A gente tem o coração aberto para divulgar e ampliar esse trabalho. Então, eu queria dizer que o projeto Iracema é um projeto do mundo que nós estamos trazendo através da sociedade dos cegos. Então, é na emoção, é no ar mesmo, lançando a nossa voz, dizendo, nós estamos aqui como artistas plásticos, como terapeutas ocupacionais, porque nós precisávamos nos fundamentar, teoricamente, temos que ter fundamentação científica para explicar o que acontece no processo, através da neuroplasticidade, por que uma pessoa que não enxerga pinta, não é uma coisa empírica, não é uma coisa de devaneio artístico, né? Ah, não, são sonhos de um artista, não, é ter um embasamento científico. Para isso nós estamos estudando muito e vamos estudar cada vez mais. Então tem todo o embasamento científico no que nós estamos fazendo, e eu espero que Deus nos ilumine cada vez mais e que as pessoas absorvam isso, esse nosso modelo de trabalho. A gente pretende fundamentar a teoria, pretende fundamentar a metodologia de trabalho, é um método que está sendo desenvolvido para que as pessoas não videntes mostrem toda a sua vidência através do processo da neuroplasticidade. Eu agradeço, muito obrigada. E o encerramento que eu tenho que dizer assim, eu estou muito feliz de estar aqui. É só isso que eu tenho para dizer. Agradeço ao povo cearense que está me acolhendo, aos cearenses que estão me acolhendo como profissional. Quero deixar assim um grande abraço para todos.
Então nós agradecemos também a participação da nossa equipe, Ana Paula Alexandre Almeida, da Sociedade das Ciências aos Cegos. E estaremos aqui. Quem quiser mais contato sobre o projeto, sobre o trabalho da Cililde, você quer deixar algum e-mail, Cililde?
O meu e-mail é Cililde Esteves, S-I-L-I-U-D-E, Esteves, dois S's, @hotmail.com. cilildeesteves@hotmail.com. Mas se alguém quiser alguma informação minha, pode ligar para a sociedade, eu vou deixar todos os meus dados. Eu acho que através da sociedade vocês vão ter uma informação melhor sobre mim, porque eu estou indo para Natal hoje. E a qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a sociedade, que alguém vai falar em mim e vai dar as coordenadas. Eu acho que seria bem melhor através da sociedade, porque é mais tranquilo, vocês vão ter a oportunidade de falar do meu trabalho, como foi o meu trabalho, como foi a apresentação desse trabalho, para que vocês tenham a noção da dimensão e da nossa responsabilidade. Então a gente está aqui com muita responsabilidade, com muito pé no chão, desde 2002 que nós viemos trabalhando com esse tema. E agora nós estamos assim preparados para conversar sobre o nosso projeto. Eu estou inteira à disposição, mas eu gostaria que fosse via sociedade.
Então, o nosso telefone é o 0 85 3281 6111. O nosso endereço eletrônico é saque@secrel.com.br. Vocês podem procurar o professor Paulo Roberto, podem procurar a direção da escola, enfim. Falar que querem informações sobre o projeto, como está o projeto Iracema, aqui na Sociedade das Ciências Cegos, em parceria com a terapeuta ocupacional e artista plástica Cililde Andrade. Então, até o nosso próximo encontro, na nossa próxima conversa que interessa.
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.